Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Tarcísio Holanda.
O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acaba de declarar que os eleitores brasileiros devem ser dispensados da obrigatoriedade de votar. Sou a favor do exercício da cidadania, do voto facultativo. Mas precisamos avançar culturalmente para que os brasileiros em geral percebam a importância do voto, disse o ministro. O voto facultativo é uma das 16 propostas em debate dentro da reforma política em tramitação no Congresso. Para debater o assunto, convidamos os deputados Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e Edinho Bess, do PMDB, também de Santa Catarina. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate. Deputado Esperidião Amin, o senhor como é que encara o voto facultativo?
Primeiro, eu acho que ele é um dos tópicos para se discutir em política, mas está depois dos primeiros 20 tópicos. Sistema eleitoral.
Isoladamente
dá pra... é um tema irrelevante. E até direcionador. Né? Ou um tema que vai desviar do foco. Eu sou até de partido diferente, mas acho que o deputado Edinho Bess há de convir comigo que nós temos partidos artificiais no Brasil que estão sendo fabricados por dinheiro público.
Isso aí.
Dinheiro público. Cada deputado que sai do seu do partido que o elegeu e vai para um partido novo, vale R$1 milhão de dinheiro público por ano, em tempo de televisão e rádio e fundo partidário. Então é uma indústria. Para quê? Para depois fazer negócio na eleição e alugar o tempo de televisão e de rádio, que é o que está acontecendo neste momento, ou já aconteceu, Brasil afora. Isso é importante. E neste ponto, o próprio ministro Marco Aurélio, porque eu tenho o maior apreço e respeito, tem que reconhecer que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal nos legaram dois equívocos. O primeiro equívoco, derrubar a cláusula de barreira.
Que é uma prerrogativa do Congresso.
Que na Alemanha tem.
O Supremo Tribunal não deve
fazer
lei.
Nos países desenvolvidos tem. Aqui não tem por decisão judicial. Segundo, quem inovou, incluindo como justa causa, para não perder mandato e mudar de partido, foi o TSE. Portanto, essas duas máculas, que eu considero as piores do Brasil, em matéria de política, tiveram a anuência, eu não estou dizendo a má-fé, mas tiveram a anuência do judiciário. Isso é relevante, porque isso é corrupção, o sistema é corruptor, o sistema despreza a fidelidade partidária e a fidelidade ao eleitor e a qualquer programa, e é muito mais importante discutir esses dois temas do que discutir voto facultativo. E, finalmente, coligação nas eleições proporcionais favorece a indústria de partidos.
E a corrupção.
E a corrupção, isso. Então, esses três tópicos, né, cláusula de barreira, a coligação nas proporcionais e a falta de vinculação, digamos, do eleitor com a pessoa que recebe o seu voto, favorecida pela possibilidade de mudança de partido, eu acho que esses três são os tópicos de maior fomento à corrupção e desmoralização da política no Brasil. Não é o voto alternativo, facultativo ou obrigatório, que está comprometendo o Brasil. Portanto, esse fica lá no 20º posto para discutir. Se for discutir isoladamente, acho que a sua opinião é tão importante quanto a minha. Mas deixar de discutir o que é fundamental para reabilitar a política ou para, pelo menos, reduzir os focos de desmoralização da política, isso é escapismo. É querer olhar o desimportante para tirar o que realmente é importante junto com o financiamento, se público ou privado, da campanha, do foco da opinião pública.
Deputado Edinho Bess, o senhor concorda com o deputado Esperidião Amin?
Bom, primeiro dizer que é um momento raro aqui quando dois catarinenses estão discutindo de partidos diferentes.
E relativamente amigos.
Mas olha, o que o deputado Esperidião Amin, nosso ex-governador, fez aqui, o seu relato, é o sentimento de praticamente todos, principalmente daquelas pessoas de princípios. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Existem bons e maus profissionais em todos os lugares. Aqui não é diferente, até porque a base do Congresso Nacional é o eleitor que escolhe os seus representantes. Por isso, é importante nós participarmos desse debate. Agora, é uma vergonha. É uma vergonha a forma, a maneira como funciona a campanha eleitoral. Todos nós estamos expostos. Até aqueles que tomam cuidados, como eu, Espiridão e tantos outros, a gente paga, digamos, um preço, porque fica tudo misturado, né? Como se a compra de votos, a corrupção escancarada, isto nos envergonha. E eu estou concordando com quase 80% que o deputado Espiridão relatou aqui, porque quem duvidar é só, né, olhar os nossos pronunciamentos aqui na Câmara, vai na internet, puxa aí no site, enfim, que nós temos manifestados. E grande parte pensa assim. Agora, na hora de fazer, me lembro de um dos pronunciamentos que eu fiz, pedindo a reforma política, isso é uma vergonha, acabar com coligações. Para mim, não tinha que ter coligação nenhuma. O partido, para sobreviver, ele tinha que apresentar o seu programa, né, através de funções programáticas, e ele ter candidatos em todas as instâncias. Pode ser o município lá com 2 mil eleitores. Ele terá que ter candidato lá para prefeito,
para justificar a sua existência.
Exato. Então não é possível nós convivermos com isso aí. Quando eu saí da tribuna, eu bati muito o negócio, a corrupção é uma vergonha. Muitas vezes não nos sentimos bem, né? Então, essa é a verdade. Mas se as pessoas boas saírem, fica pior. Então nós vamos tentar mudar isso. E nós iremos mudar. Eu não tenho dúvida que na próxima legislatura vai haver uma mudança significativa, porque os movimentos sociais no ano passado, né, a reação da população...
E o resultado da eleição também vai nos ajudar.
É, exatamente. Então, eu entendo que nós temos que acreditar. Como dizia Manuel Bandeira, ai da vida se não existir esperança. Aqui tem muita gente boa que está interessada e preocupada com o país. Me lembro, deputado Espiridão, quando eu disse da tribuna, um colega nosso, né, e felizmente não é do nosso estado, mas disse, deputado Adim, mas você está reclamando de quê? Você disputou 6 eleições e logrou êxito nas 6. Eu disse, e o país? E o Brasil? Os meus netos? Futuro? É para isso? Eu não sei, né? Para a minha sobrevivência, eu não precisaria estar aqui. Então, é muito desagradável, é ridículo. Nós ainda temos alguém que entende que deve ficar como está. Para os corruptos, está de bom tamanho.
Eu só queria acrescentar...
Deputado Espiridão, o presidente da Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, disse recentemente que a reforma política seria uma das principais preocupações de sua gestão. Agora, isso não foi colocado. Aquele deputado do Rio Grande do Sul, que foi o relator numa comissão especial...
Da comissão,
especial,
que é o Henrique Fontana, deputado Henrique
O Henrique Fontana, Fontana o deputado Mas... Henrique Fontana... Diz que ia recolocar de novo.
Com o insucesso do trabalho, de que eu participei também, que foi o sexto trabalho de comissão nos últimos anos para tratar da reforma política, o presidente Henrique Alves apelou para esse grupo de trabalho que conseguiu aprovar um texto. Nós aprovamos um texto. Tem 16 tópicos. Um dos tópicos é o voto facultativo.
E depois de inúmeras reuniões e debates.
Várias reuniões, o sistema de votação entre os representantes de cada partido, que levou a este texto, que é a PEC 352, que está na Comissão de Justiça, da qual eu sou o relator, para sua admissibilidade. Depois ela vai ter que ser apreciada no seu mérito. E aí começam já as reações, né? Quem não concorda com o distrito eleitoral, nem com circunscrição eleitoral, que ali está proposta, é uma coisa nova, muito inteligente. Por exemplo, no nosso estado, seríamos 4 circunscrições eleitorais, em cada circunscrição ou região, mais ou menos homogêneas em termos de população, seriam eleitos os 4 deputados mais votados. São Paulo, são 70, 14 circunscrições que elegeriam cada uma 5 deputados os mais votados, sem coligação na proporcional. Portanto, aí nós estaríamos respeitando o você não me representa, quer dizer, aceitando a crítica popular das manifestações, que tem razão. Quando vê um deputado que fez, um candidato fez 130 mil votos e não se elegeu. E o outro, que foi na esteira do meu amigo Tiririca, com 1000 votos, pode ser deputado efetivo. Como é que ele me representa se ele não teve os mesmos votos do outro que ficou de fora? Sem falar no suplente de senador. Eu já fui senador também. Então, coisas que o povo não está aceitando e essas coisas desmoralizam a atividade política. E quando é o sistema eleitoral em vigor que desmoraliza com a facilidade de fundar partido e ganhar dinheiro.
É isso mesmo.
Com a facilidade de mudar de partido sem justa causa.
E ganhar dinheiro.
E ganhar dinheiro. E com a coligação na proporcional, em que um partido fabricado por mim cobra pedágio para coligar com você só se fizer coligação na proporcional. É um pedágio que eu estou cobrando. Eu vou eleger o meu sem ter voto, sem fazer o quociente eleitoral.
Tudo isso é degradante.
Então, isso é degradante para a política. Quando você injeta na política esse veneno da desmoralização, você colhe as manifestações populares. Por isso, eu sou otimista, como disse o deputado Edinho Beijo. É preciso piorar um pouquinho mais para começar a melhorar. E eu acho que esta eleição vai nos levar, se não no fundo do poço, vai ficar muito pouca diferença. E aí talvez comece a melhorar e nós vamos ter que enfrentar isso aí sob pena de alimentar ainda mais essa desmoralização e fazer com que o povo tenha desapreço pela democracia. Isso é a pior coisa que pode acontecer.
Antes falava que a corrupção era só no Nordeste. O deputado, o saudoso deputado Nelson Marquezan, chegou a dizer aqui nesse programa que a corrupção estava chegando no Rio Grande do Sul, que gastava-se já muito dinheiro lá para se eleger deputado federal. O que é um dado deplorável, né?
Mas
o sistema está favorecendo, é isso? Quando o sistema favorece,
exatamente.
O sistema colabora. E aí quem não entrar muito no sistema, não concordar, fica fora. É lamentável dizer isso, a gente fala com tristeza, mas nós precisamos mudar, eu não tenho dúvida que haverá no próximo mandato a mudança.
Só uma coisa, porque nós temos que fazer isso. Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já.